Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna para fazer um registro que considero importante para as ações que as Forças Armadas vêm realizando no país, sobretudo aquelas que existem uma parceria entre os governos estaduais, municipais ou até mesmo federal, com as Forças Armadas. É do conhecimento de que há muito tempo as Forças Armadas brasileira, Marinha, Aeronáutica e Exército, desenvolvem funções e ações que vão muito além daquelas vinculadas à defesa das nossas fronteiras, à defesa da nação brasileira. Vem desenvolvendo projetos sociais muito importantes, senhor presidente, principalmente aqueles que possibilitam melhorar a qualidade de vida do público juvenil nas comunidades circunvizinhas às áreas onde o Exército tem presença. Essas ações do Exército Brasileiro têm sido importantes, do Exército, não só do Exército, mas da Marinha, Aeronáutica e Exército também, têm sido importantes para todo o país e para a população brasileira como um todo. Entretanto, essas ações, quando realizadas na Amazônia, e o senador Mozarildo é também da região amazônica, num estado ainda mais longe do que o meu, Amazonas, é lá do estado de Roraima, nós temos a convicção da importância dessas ações das Forças Armadas quando desenvolvidas em nossa região, senador. Imagina, o povo brasileiro não tem ideia do que é um navio saúde, um navio hospital, senador Raupe, que é de Rondônia. O que significa para uma população, não de um município do interior, mas de uma comunidade de um município do interior, uma comunidade ribeirinha, receber um navio com médicos, odontólogos, farmacêuticos e todo equipado para fazer todos os exames e todas as consultas que são necessárias. Pois a Marinha desenvolve esse tipo de trabalho, assim como Exército e Aeronáutica também. Eu quero dizer que hoje pela manhã o Exército Brasileiro realizou uma atividade com vários parlamentares. Infelizmente, não pude ir por conta dessa forte gripe que me acomete, senhor presidente, mas deixo aqui registrado publicamente, faço questão de assim fazer, o meu apoio e compromisso de continuar ajudando as Forças Armadas de nosso país. Ontem mesmo, senador Raupe, a Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa aprovou o relatório do senador Eduardo Braga, que estabelece o orçamento impositivo para as emendas parlamentares, com a destinação de 50% para a área de saúde. Eu quero dizer que nós, e eu particularmente, tenho procurado fazer isso há muito tempo. Não tem ano que eu não ofereça ou não destine uma emenda, pelo menos, às Forças Armadas Brasileiras, exatamente como uma forma de reconhecer o importante trabalho que eles vêm desempenhando em nosso país. Esse ano não será diferente. Já tivemos uma reunião importante com o comando da Marinha e hoje pela manhã aconteceu essa reunião no comando do Exército Brasileiro. Então, eu quero aqui repetir que deixo de público meu compromisso em colaborar sempre naquilo que for preciso e necessário para que a gente possa ajudar as Forças Armadas Brasileiras a ter uma ação cada vez mais presente no nosso país. E amanhã eu irei a Manaus hoje, e amanhã, presidente, deverei me encontrar com o ministro dos Esportes do Brasil, ministro Aldo Rebelo, e com o comandante do Comando Militar da Amazônia, general Vilas Boas. E deverei acompanhar ambos a uma atividade que acontecerá no município de São Gabriel da Cachoeira. Lá no município de São Gabriel da Cachoeira será inaugurado no núcleo, inauguração, durante a inauguração do núcleo 2 da Brigada Infantaria da Selva, o programa Forças no Esporte. Esse é um programa que foi criado no ano de 2003 E faz parte do programa Segundo Tempo, senhor presidente, só que tem um nome diferente, Forças no Esporte. É um programa que envolve o Ministério da Defesa e, portanto, as três forças neste programa esportivo que reúne a juventude. Eu estive no comando do Centro-Oeste há 2 dias, fazendo uma visita nas novas instalações do Centro-Oeste, do Comando Centro-Oeste, porque o Exército está desocupando na esplanada do Ministério o prédio que tinha, e eu fui lá visitar o prédio do Comando, e o general fez questão de falar a respeito da importância e da quantidade de jovens, meninas e meninos, que as três forças envolvem neste programa do governo federal. São crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que moram em proximidades onde qualquer uma das três forças tenham instalações e o programa sejam desenvolvidos. Essas crianças, esses jovens, eles se integram a esse programa e têm prioridade aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então, eu fico feliz. São Gabriel da Cachoeira, para quem não sabe, é um município que fica lá na fronteira com a Venezuela, é um município muito distante do nosso país, um município que tem a maioria da população indígena, e o município, o prefeito do município é um companheiro do meu partido, um companheiro que tem um trabalho social, principalmente com os povos indígenas, muito forte. René Coimbra, o prefeito da cidade, amanhã deveremos estar lá. E dizer da minha alegria, primeiro, de visitar o município, e segundo, participar da inauguração de um programa tão importante e num município que, repito, tem a maioria da sua população de indígenas. E isso não é qualquer coisa, não é? Então, governar um município com esse, estar lá presente as Forças Armadas, é algo que chega a ser até desafiante. E o grande desafio qual é? Garantir os costumes, as tradições, as terras dos povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, garantir total assistência à saúde e a inclusão deles no processo de desenvolvimento de nosso país. Por fim, senhor presidente, antes de concluir, quero dizer que acompanhei ontem a votação, a conclusão da votação na Câmara dos Deputados, e Vossa Excelência é o relator revisor da medida do programa Mais Médicos, que Vossa Excelência acaba de ler, que chegou a essa casa. Semana que vem deveremos travar aqui um grande debate, entretanto, o bom debate. Um bom debate, creio que, como aquilo que nós esperávamos sempre, que a resistência ia diminuindo aos poucos, e que, se tudo vem acontecendo, é por conta de uma resistência que não tem a menor explicação. Eu mesma fui questionada, porque votei a favor de uma emenda apresentada, salvo engano, pelo doutor Rosinha, deputado doutor Rosinha, que coloca a possibilidade ou a atribuição de dar o registro para o exercício da profissão ao Ministério da Saúde, tirando assim do Conselho dos Conselhos Regionais de Medicina. Lembro que o projeto não veio assim. O projeto original chegou na casa prevendo que essa é a atribuição dos conselhos. Entretanto, os problemas que o Brasil inteiro, os estados estão sofrendo por conta de exigências que não são legais, estabelecida pelos conselhos, fez com que essa medida entrasse também no substitutivo da medida provisória. E creio que só assim nós poderemos ver o problema do Amazonas resolvido. O Amazonas ainda não, o Conselho Regional de Medicina do meu estado ainda não concedeu uma licença sequer. Abriu mão, segundo o presidente, do diploma traduzido, mas não abriu mão de endereços, ou seja, de bobagens, endereço onde ficará o médico ou a médica que estará participando desse programa. Mas o importante, senador Mozarildo, é que este item foi aprovado ontem com a quiescência do próprio Conselho Federal de Medicina, pelo que eu ouvi, que já passa a aceitar. E aceita isso porque houve negociação numa série de itens. Um deles, eu quero cumprimentar o senador Mozarildo, que foi exatamente por uma proposta primeira sua, e que avançou ainda um pouco mais na Câmara dos Deputados, que era de, primeiro, apresentar as instalações, garantir, num período suficiente para o governo, as instalações necessárias em todo o Brasil, em todos os municípios, para que haja o atendimento, e, em segundo lugar, diminuir a possibilidade da atuação no programa de 6 para 3 anos, o que é compatível, inclusive, muito compatível, inclusive, com o tempo, porque a participação no programa conta efetivamente como residência, como período e parte da residência médica, né? Então, considero importante, acho que hoje o projeto ele já está bem diferente do que entrou, nós sabíamos disso, mas o mais importante de tudo é que o programa terá sequência, a população brasileira poderá ter os seus médicos brasileiros e aí a gente viver um momento novo. E eu só destacar que uma deputada do estado de Tocantins usou da palavra no primeiro dia de discussão para dizer, porque alguns dos opositores ao projeto haviam dito que o projeto, que um programa semelhante a esse tinha sido implantado no Tocantins e que foi um fracasso. E a deputada chegou ao microfone e disse que não foi um fracasso, pelo contrário, foi um grande sucesso. O fracasso foi que os médicos, quase 200 profissionais médicos, tiveram que retornar ao seu país por uma decisão judicial provocada pelo Conselho Regional de Medicina à época. Mas enquanto lá eles estiveram atendendo a população, eles tiveram tiveram índices de saúde que melhoraram significativamente. Então é importante e creio que junto com esse projeto vem o compromisso do governo federal, visto que o nosso compromisso já existe há muito tempo, em buscar fontes exclusivas de recursos para a área da saúde. Buscar fontes. Junto com esse projeto vem também a carreira dos profissionais do SUS, o que é muito importante também. Então, eu acho que a gente vive um momento de tomada de decisões fundamentais para que o país possa ter uma assistência à saúde de melhor qualidade. Hoje, em todos os estados brasileiros, se pegarmos o resultado das pesquisas sobre qual é o problema que mais preocupa a população, não há dúvida nenhuma. O problema que mais preocupa a população é a saúde. Mas o governo federal, o Congresso Nacional, o Senado Federal, tem trabalhado muito para a gente superar essa questão e garantir o bom atendimento à saúde, o fortalecimento do SUS, que é a melhor forma de organizar a saúde pública. E o Brasil tem muito orgulho de ter essa legislação extremamente avançada no setor de saúde. O nosso desafio é transformar em realidade aquilo que prevê a legislação brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.